escalada russa e o ataque a infraestruturas e a civis na Ucrânia, e eu gostaria de centrar a minha intervenção e os meus pedidos de esclarecimento em três pontos que para o CDS são muito importantes. Em primeiro lugar, saber qual é a posição de Portugal relativamente ao apoio militar à Ucrânia no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. A segunda questão, qual será a posição de Portugal relativamente à utilização de bens russos congelados a favor da Ucrânia. E em terceiro lugar, tendo-se iniciado ontem mesmo as negociações, qual é a posição de Portugal relativamente à integração da Ucrânia na União Europeia. Tendo ainda tempo, eu faria uma segunda questão, colocaria uma segunda questão relativamente ao PRR. Como o Sr. Primeiro-Ministro saberá, este Parlamento decidiu criar uma comissão eventual de acompanhamento da execução do PRR e dos fundos europeus, designadamente do Portugal 2030. E, nessa matéria, o objetivo da criação desta comissão eventual é exatamente melhorar a fiscalização e aumentar a transparência na execução desses fundos tão importantes para o desenvolvimento económico do país. E, nessa perspectiva, eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, se poderia explicar ao Parlamento qual é a taxa atual de execução do PRR em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor, 2 minutos e 30 para responder.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Deputado Paulo Núncio. Relativamente às posições de Portugal a propósito da Ucrânia, do apoio militar e do mecanismo de apoio europeu, nós estivemos sempre na linha da frente da defesa desse mecanismo, da sua concretização. E além do mais, como já tive a ocasião também de recordar aqui hoje, tivemos a ocasião de estabelecer com a Ucrânia um acordo de cooperação bilateral, com a subscrição aqui em Lisboa desse acordo por parte do Presidente Zelensky e da assunção de um plano de apoio que é para uma década. Não estamos a falar apenas da gestão mais imediata dos termos em que hoje o conflito está no terreno. Estamos a falar de uma cooperação que é transversal e que é dilatada no tempo. Por outro lado, não falámos aqui hoje porque não, a agenda do Conselho Europeu não é a agenda da Cimeira da NATO, mas aproveito a ocasião em que coloca a sua questão para também, enfim, deixar sinalizado que o apoio de Portugal à Ucrânia nos próximos anos vai necessariamente ter de se integrar e acompanhar no esforço de apoio que a NATO vai assumir relativamente a este dossiê. Não é expectável que quando se anuncia um pacote de ajuda de 40 mil milhões de euros, algum dos Estados-membros da Aliança Atlântica fique de fora no esforço que é preciso fazer. Nós já temos uma estimativa sobre aquilo que nos poderá caber. Noutra ocasião, eu terei a oportunidade de informar o Parlamento quando o assunto tiver, enfim, a solidez que requer uma transmissão formal de um assunto destes à Assembleia da República. Sobre a questão dos bens congelados à Rússia, estivemos sempre favoráveis e está também... Já estava no objeto da última reunião do Conselho Europeu, está agora no objeto desta reunião e esperamos naturalmente que isso se concretize e concretizar-se-á seguramente com o nosso apoio. Assim como o processo de adesão à Ucrânia, da Ucrânia à União Europeia. É evidente que ninguém tem a noção de que esse processo é fácil, porque é um processo evolutivo, mas aquilo que eu posso garantir é que já foram dados passos, esta semana mesmo, para poder alicerçar as bases da evolução institucional, legislativa, que pode, no fundo, dar cumprimento aos requisitos de adesão. E, portanto, Sr. Deputado Paulo Núncio, creio que há razões para continuar a afirmar, sem nenhum problema, que Portugal estará sempre na linha da frente da defesa da paz, dos direitos humanos e do apoio àqueles que estão a ser agredidos de forma injustificada. Sobre a execução dos fundos europeus, talvez noutra ocasião, eu, uma vez que já não tenho tempo de informação mais detalhada, em todo caso, não deixo de assinalar, primeiro, que o Portugal 2030 está a começar finalmente a chegar à economia e no PRR estamos a fazer todos os esforços para aumentar a sua execução. Conseguimos receber o que faltava do terceiro e quarto desembolso. Estamos em condições de, nas próximas semanas, submeter o quinto pedido e estamos a tomar medidas que desbloqueiam ações concretas, como, por exemplo, aquilo que já fizemos com cerca de 80 municípios, que é a assinatura de termos de responsabilidade, que são a forma de desbloquear aquilo que era um impasse criado pela falta de capacidade de resposta da administração pública para a construção de habitação.
Para perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado Inês Sousa Leal do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhores Deputados, Senhores Deputados, Portugal está quase a entrar em campo e por isso era bom estarmos todos, tá? Muito bem. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e longe de nós impedimos que Portugal entre em campo. Relativamente a este debate, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria de, em primeiro lugar, de saudar o Governo pela posição que adotou relativamente à Lei do Restauro da Natureza. Para o PAN é, de facto, importantíssimo que Portugal se tenha colocado do lado certo da história, mas precisamos depois ter uma coerência naquela que é a voz que utilizamos ao nível europeu e aquela que internamente é a política prosseguida. Porque é com alguma preocupação que vimos que, apesar de termos que agora instaurar planos nacionais de restauro ecológico, depois se permite, por exemplo, a construção do aeroporto em cima de uma das maiores bacias de água doce, como é o caso de Alcochete, a destruição mesmo aqui ao lado da Quinta dos Ingleses e, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, apela que haja aqui uma maior convergência entre a política europeia e a política nacional, pese embora saúde, como é evidente, esta posição. No que diz respeito à agenda do Conselho Europeu, quanto à Ucrânia, eu não vou repetir a questão que já foi colocada relativamente às sanções à Rússia, mas gostaríamos de, em articulação com a Lei do Restauro e tendo em conta uma das preocupações que já foi demonstrada pelo Presidente Zelensky, que tem a ver com a recuperação, quer da biodiversidade, quer também dos solos que estão contaminados por força da guerra, perceber se efetivamente vai estar na agenda, porque não verificámos isso daquilo que foi a leitura da agenda, esta preocupação. Recentemente obtiveram a ajuda de Espanha para resgatar animais que estavam em contexto marinho, precisamente pelo aquilo que é o impacto da guerra e que punha em perigo também estes animais, e portanto gostaríamos de perceber se vai ser feito algum esforço para efetivamente ajudar a Ucrânia nesta dimensão. E por fim, quanto à Palestina, perguntar-lhe se efetivamente vai estar ou não, porque não basta mediar a situação, estamos a falar de milhares de crianças que têm sido mortas no contexto da guerra na faixa de Gaza e milhares de vítimas inocentes, que têm que efetivamente ter uma resposta que não passa apenas por uma mediação, mas sim pelo reconhecimento dos dois Estados e por levar e cooperar com o Tribunal Penal Internacional. Não olhamos para a agenda e não verificamos esta cooperação e por isso pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se são disponíveis para levar esta cooperação com o Tribunal Penal Internacional, a par, sabemos qual é a sua posição em relação aos dois Estados, mas a par daquilo que tem que ser toda a outra dimensão da ajuda humanitária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, e não arrisco o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sr. Presidente, permita-me que também, com referência à entrada em campo de Portugal, possa só aproveitar, peço só 10 segundos e depois compensa a Sra. Deputada Inês Sousa Real, para dizer ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, que há bocadinho esqueci-me, que sim, Portugal condenou e condena a lei de influência estrangeira que a Geórgia promoveu e estará na linha da frente dessa condenação, sem qualquer sombra de dúvidas. Também estará na linha da frente já agora para marcar golos daqui a bocado. Não? Bom, Sra. Deputada Inês Sousa Real, Lei de Restauro da Natureza, quero dizer-lhe que, da parte da representação portuguesa, tivemos uma intervenção muito, muito significativa na evolução da discussão dessa importante lei, a Lei do Restauro, e que tentámos corporizar aquilo que é a nossa política de, por um lado, conciliar os valores ambientais com os outros que estão, tantas vezes, são colocados em crise quando nós temos uma visão demasiado inclinada apenas para um dos valores. Mas creio que a solução encontrada, que acabou por absorver várias emendas propostas pelo governo português, é efetivamente uma boa solução. Depois dizer-lhe que, relativamente à Ucrânia, nós não temos na agenda, efetivamente, é preciso assumi-lo, não está na agenda deste Conselho ainda operações de desminagem e operações de recuperação ambiental de espaços altamente penalizados. Não quer dizer que não possa haver já no terreno alguns países que estejam a colaborar com a Ucrânia nesse domínio. É verdade que da parte portuguesa nós temos privilegiado o apoio em instalações educativas, temos aliás um projeto a correr para a construção de uma escola, mas, atento a, enfim, a observação que aqui deixa, não deixaremos no futuro também de nos colocarmos na disponibilidade de poder contribuir para uma recuperação que será uma recuperação absolutamente, como é que eu ia dizer, imprevisível na dimensão. A recuperação da Ucrânia a vários níveis será um projeto para muitos, muitos anos, não há dúvida nenhuma. E dentro dessa recuperação, para além do mais importante, que são as pessoas, que é a dignidade das pessoas, do ponto de vista das instalações, do ponto de vista do território, do ponto de vista da capacidade aos mais variados níveis, e também do ponto de vista natural, ambiental, vai ser efetivamente uma tarefa que nos deve mobilizar a todos e que nos interessa a todos. Muito obrigado a todos pelas vossas questões.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Está terminado o nosso debate. Ainda não acabou a sessão. Ainda não acabou. O Sr. Secretário pedia para ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas admitidas pelo Sr. Presidente. Projeto de resolução número 172. Do Chega, recomenda ao Governo a revisão da tabela de gratificados da PSP. Projeto de resolução número 173 do Chega, pela prevenção do suicídio nas forças de segurança. Projeto de resolução número 174 do Sr. Presidente da Assembleia da República, composição da Comissão Permanente. Projeto de lei número 191 do Bloco de Esquerda, reforça a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, através da integração dos animadores socioculturais nos quadros. Projeto de lei número 192 do Chega procede à integração plena do pessoal da carreira de Guarda Florestal na carreira militar da Guarda Nacional Republicana e projeto de lei número 193 do Chega criminaliza o incitamento ao ódio contra os membros dos órgãos de polícia criminal e órgãos judiciais. Informar igualmente a Câmara que participaram nos trabalhos por videoconferência as senhoras deputadas Germana Rocha e Sónia dos Reis, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ainda não acabou, porque eu tenho que indicar a ordem de dia para amanhã. E a ordem de dia fixada pelo, requerida pelo Partido Comunista Português. E eu acho que me dispensam da leitura dos projetos que estão em causa. E, portanto, está encerrada a sessão. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.